Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Feriado ou não feriado, estamos aqui presentes para falar sobre a origem emocional dos sintomas. Hoje, 7 de setembro, vamos falar sobre a pequena infância, né? Quais são os conflitos que podem ser vividos nessa pequena infância que podem interferir nessa criança ou nesse futuro adulto, né? Porque essas influências no atual momento ali dessa criança podem gerar lá no futuro uma alteração, conflitos, reativações de grandes padrões que vão levar a alguns sintomas físicos ou comportamentais para esse indivíduo. Então vamos falar aqui hoje junto com a André Bocardo e com a Maísa para falarmos sobre esses detalhes e o que elas viram de exemplos clinicamente e o que elas viram de exemplos em estudos sobre essas visões. Esse podcast, ele vai lá para o Spotify, então o áudio dele, posteriormente você pode baixar, fazer download dele e ouvir offline, quando você está numa viagem na academia, fazendo uma atividade física e adquirindo conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Olá a todos que estão chegando aí, que estão dando bom dia, né? A live é sempre 7 horas da manhã e vamos apresentar aqui primeiro as convidadas, né, para que elas possam falar um pouquinho sobre elas, quem está chegando pela primeira vez aqui e não conhece, André e a Maísa. Começar por ordem alfabética, né? André, conta um pouquinho quem é você, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais.
Bom dia, meu nome é Andréia, eu sou terapeuta ocupacional, formada há um pouco mais de 25 anos, e desde 98 eu atuo na área da saúde mental, saúde emocional. É, a minha formação já foi uma formação universitária de integrativa, com uma visão no ser humano como um todo, no social, no ambiental, no corpo, alma, mente. Então, eu já saí da universidade com essa visão, e nos anos que eu trabalhei em saúde mental, a gente usava muito o termo, ainda hoje uso, né, as psicossomáticas, mas eu sempre percebi, nesses anos, na saúde mental, que a emoção estava presente não só nos transtornos mentais, mas também em doenças físicas, e pude ver muito isso. E aí, depois, comecei a estudar só, né, agora com origens, sobre isso, sobre a origem emocional, sobre a causa emocional de qualquer sintoma, seja na área da saúde mental, né, lembrando que nós estamos em setembro amarelo, que esse é um mês de prevenção ao suicídio, que o Ministério da Saúde usa, né, mas também toda uma outra visão sobre o adoecimento, que às vezes falta, por isso que as pessoas tomam medicamento e não melhoram, ou mesmo com medicamento continuam sentindo dor, ou tem exames que não justificam os sintomas que tem.
Perfeito, perfeito. Maísa, conta um pouquinho sobre você.
Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta, e há mais ou menos 5 anos estou nessa área, né, junto com o Ivan, dentro do Origens, trabalho também com microfisioterapia, justamente por essa questão, né, de a gente estar no meio da saúde, estar lidando com alguma questão onde a pessoa traz um problema, uma queixa. Na minha área era o Pilates, então a gente observava pessoas que teoricamente eram saudáveis, mas tinham uma dor, tinham um incômodo, tinham uma limitação, e muitas vezes tudo que era possível estava sendo feito, questão medicamentosa, questão de exercícios, uma boa alimentação, uma saúde regrada, assim, dentro de todas aquelas orientações saudáveis. E ainda existia pontos onde aquela pessoa que estava indo bem não estava dormindo, aquela pessoa tinha uma dor persistente, tinha um problema onde a gente não tem controle, né? Que a gente fala, às vezes eu tenho um pensamento, um comportamento sem controle. Eu sei que eu não gosto, eu sei que me prejudica e estou ali sem controle daquela minha atitude. E isso faz a gente, instiga a gente a pensar que há algo mais. Então, como a gente começa a utilizar na nossa vida, na família, e ver que tudo isso funciona, foi aí que eu busquei ser também terapeuta, né? Esses 5 anos mais ou menos aí, trazendo a origem, trazendo a raiz do problema para que os sintomas realmente amenizem ou melhorem e não voltem mais.
Perfeito. E aqui quem nos fala é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta de formação de base e venho lá desde 2007 buscando essa integração da emoção com sintomas físicos e desde 2018 com o curso Origens, promovendo essa distribuição de conhecimento para outros profissionais da área da saúde e profissionais também, terapeutas, que querem ajudar os seus pacientes a saírem desses sintomas, dessas alterações, criando aí esse podcast, criando o curso Origens para essa transmissão de conhecimentos. Hoje a gente vai falar, então, sobre essa pequena infância. Mas o que é a pequena infância? Então, em alguns decretos, se fala que a pequena infância é desde a gestação até os 6 anos de idade. Né? Então, esse período, né, nesse pequeno momento ali, mas que é de grandes transformações. Porque é nessa fase que o cérebro dessa criança, ela está num pleno desenvolvimento. Ela está em crescimento, ela está em aprendizado extraordinários, porque imagine uma criança ali que ela tem que aprender a, primeiro, mamar, né? Ela tem que aprender a andar, ela tem que aprender a engatinhar, ela tem que aprender o que está acontecendo no ambiente, ela tem que interagir com esse ambiente para expressar o que ela quer. Ela está em pleno desenvolvimento e aprendizado e os neurônios estão em a todo vapor, né, funcionando. Então, por isso que é extremamente importante esse ambiente estar de forma com que essa criança possa ali, desenvolver da melhor forma possível esse processo. Claro que a gente sabe que colocar numa redoma de vidro também não é interessante em alguns momentos, porque proteger intensamente faz com que essa criança não viva esse universo que a gente está. Então, existem coisas que fogem do cronograma, existem coisas que saem do habitual e a criança ela vai ter que estar preparada para essas novas situações. Mas existe um ambiente que pode ser, às vezes, lesivo ou tóxico para essa criança. E aí, o que, que tu já viu, André, de situações que realmente geraram essa toxicidade para essa criança, que foi lesivo para essas crianças?
Bom, o ambiente é, bom, acho que todo mundo já entendeu isso, né, que ele pode ser um ambiente saudável, que geram adultos ou crianças saudáveis, um ambiente não tão saudável assim. E às vezes, na maioria das vezes, os pais não têm percepção que o ambiente não é tão saudável, somente quando é criança, porque tem... As pessoas têm um senso comum que criança não entende. Que criança não sabe o que está acontecendo. Que criança não se precisa explicar nada para criança. A criança não precisa saber de nada. Criança não é um adulto. Criança, não, às vezes, nem sentimentos, né? Criança está lá. Ela tem que ser só alimentada, regada com plantinha. E não é bem assim. A criança funciona como uma esponja do ambiente, né? Ela percebe. Mesmo que não se fale, mesmo que tenha entre os pais aquela guerra fria, ou muitas vezes o que acontece na frente da criança, há brigas, discussões, e aí os pais vão dormir e no outro dia tá tudo bem, que a criança não sabe o que aconteceu. Né? Então, esse ambiente de... a criança não entende, que ela percebe, que às vezes não é nem como está acontecendo, mas como ela percebe, influencia muito, né, influencia em medos, né, influencia que hoje a gente tem muita queixa, muitas crianças às vezes diagnosticadas até com ansiedade, né, com depressão, coisa que não se via há algum tempo atrás, o celular, né, tipo, ah, mas eu tô lá com meu filho, mas tá com o celular, ou eu tô lá pelo meu filho, mas não conversa, o filho tá no quarto o tempo inteiro, né, eu sei que é difícil pros pais, hoje, como nós estamos, competir com celular, com notebook, com videogame, né? Eu sei também, porque eu sou mãe, que não tem, quando você precisa das coisas, não tem nada que se você dê um notebook ou você dê um celular e a criança fica lá no desenho, né? Porque você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas e naquele momento é o que você pode escolher de melhor. E hoje isso tem um preço, né? Em tudo isso, desse ambiente, como a criança percebe, o que ela vê em relação aos pais, o que ela vê em relação à família, como ela percebe na escola também, porque hoje as crianças vão mais cedo à escola, né, do que algumas décadas atrás. Hoje as crianças aprendem a ler e escrever um pouco antes. Então, tudo isso, como ela percebe, influencia muito. Então, a gente vê muitas crianças com rinite, sinusite, bronquite, né? Talvez a que mais apareça, muitas crianças. Outro dia, até com um médico aqui que é de alergia, eu tanto de criança operando adenoide, fila de espera e retirando a amígdala. Eu fiquei assim alarmada, porque ele, o otorrino, que fazem, então assim, eles têm fila de espera, né? Então assim, e qual a origem emocional? A gente sabe que sintomas, isso não veio do nada, né? Que não acontece do nada e também não é de um acontecimento, só se for muito assim, mas não é da noite pro dia. Nenhuma criança fala assim, eu quero ter adenoide grande, ou eu quero não conseguir respirar, ou eu quero ter asma, ou eu quero ter bronquite, ou rinite, né? Que esse alergista falou que muitas crianças com alergia de tudo, né? Alergias que nem descobrem o motivo. A gente olhando, a gente sabe daí por quê, né? O lado emocional. Então, o que eu tenho visto é isso, e é essa visão mesmo da sociedade, das pessoas, que as crianças não entendem, então as crianças não sabem o que está acontecendo. E criança esquece. Criança não lembra quando for adulto, né? Uma outra crença. Porque o que acontece na infância não fica na infância. Né, Maísa?
Verdade.
A gente leva longe, né? Então, ó, já estou anotando algumas coisas que a gente vai explicar mais a fundo posteriormente. A Guerra Fria, né? O que que é Guerra Fria, para quem não sabe, aqui que a gente fala dentro do curso Origens, o contexto de pandemia e o trabalho em casa e as influências que aconteceram, adenoide, amígdala, asma, rinite. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas representações e quais são os conflitos emocionais que trazem essa percepção para essas crianças e depois para os adultos, né? Maísa, conta um pouco das tuas experiências aí, o que que tu tem visto com relação a essa pequena infância e influência desse ambiente.
Bom, a questão ambiente a gente já vem fazendo justamente nessa série de podcasts para exemplificar questões que no dia a dia, coisas que não parecem relevantes, como a André bem falou, ah, ele não lembra, ele não sabe, ele não entende, ele não está aqui, ele não está ouvindo, ele não está vendo. Então, tudo isso faz parte de um ambiente que nem sempre é visível, nem é audível, não está aqui, ele está nas sensações. As percepções que a gente tem, elas vão muito além daquilo que eu realmente estou vendo, daquilo que eu estou sentindo no tato, que eu estou ouvindo, né? E eu costumo dizer que a pequena infância, como qualquer uma primeira vez da gente, como ir a primeira vez para a praia. Tem muita gente que já vai com um monte de informação. Todo mundo já contou, lá na praia é assim, faz assim, é calor, tem a água, tem aquele que vem do milho, tem o picolé, tem que ir com o protetor, tem que levar o guarda-sol, tem que isso, tem que aquilo. Então, ela vai carregada daquelas informações que muitas vezes, né, para nós trocando aí, é o nosso transgeracional, aquilo que a pessoa já viveu e trouxe para nós, alguma coisa a gente vai levar como verdade absoluta, outras a gente vai primeiro testar para depois ver se realmente isso vale para mim. E a partir do momento que eu chego lá na praia, né, que eu chego na vida, estreio na vida, porque essa primeira infância é uma estreia prolongada, talvez desses 6 anos aí, onde eu fico experimentando pelas primeiras vezes tudo. Eu acho tão importante quando a gente olha para isso e tão mais forte a nossa intenção de fazer melhor, de fazer diferente, quando a gente pensa assim. É uma primeira vez de tudo. Não tem aquela, então, vamos tirar uma foto da colocando o pé na água, vamos tirar a foto da placa da cidade que a gente está chegando, né? É toda aquela expectativa de estar num lugar novo, com várias situações que todo mundo fala que é maravilhoso, e a tua percepção, a tua experiência, talvez não seja tão assim. Como a gente falou no podcast anterior, teu puerpério, chegou essa criança e a mãe não está bem, por algum motivo dela, do próprio transgeracional, do relacionamento dela, de como foi a gestação, ela esperava que ia ser de um jeito, foi de outro. A amamentação, achava que ia ser de um jeito, foi de outro. Tudo isso nós estamos estreando como uma primeira vez em um lugar muito esperado. E isso tudo vai ficando gravado muito fortemente. Aí as mamães de plantão, né? Ah, o primeiro mamazinho, vamos tirar uma foto. Primeiro dentinho, vamos tirar uma foto. Tudo isso, todas essas experiências dessa pequena infância, mesmo que a criança não esteja falando, mesmo que a criança, então, não esteja naquele ambiente, ela está gravando como uma foto ou um áudio gravado. E isso, em algum momento, ela pode acessar, como aquele teu álbum, aquela tua galeria lá no celular gravadinho. Tudo isso faz parte do nosso ambiente 24 horas por dia, mas a gente tende a lembrar de situações mais impactantes, como aquelas que a gente guarda nas fotos ou como aquelas que a gente guarda como grandes tragédias. Mas o ambiente, aquele tóxico ou o saudável, é o 24 horas, é tudo aquilo que nos toca, né? Pelos 5 sentidos, é tudo aquilo que a gente percebe do ambiente, é toda aquela sensação pesada, aquela sensação de leveza, tudo isso está sendo gravado naquelas memórias de estreias. É todas as primeiras experiências, é todos os primeiros momentos. Então, se a gente for olhar por esse lado, quanto é importante cuidar dessas primeiras vezes que acontecem na sua vida? Porque a partir do momento que eu tiver uma primeira experiência, a segunda, a terceira, a quarta, eu vou pegar os erros da anterior e vou transformar para a próxima, mesmo que continue com erros, mesmo que continue com defeitos. Então, a gente observa que muito da orientação que se dá para pais que hoje são muito mais conscientes, né? Tem muito mais conhecimento para procurar como é que a gente faz. Para crianças que muito cedo também já estão com toda essa interferência da mídia, redes sociais, as telas em si, né? Tudo isso, essas informações que estão vindo, elas vêm carregadas do bom e do não tão bom para esse ambiente realmente ser saudável, ser tóxico. Então, carregado das informações que a gente traz, aquilo que a gente vive, e mais aquilo que a gente fica transformando para ver se isso fica diferente, mais agradável, é o nosso ambiente, e que muitas vezes é inconsciente. A maioria das vezes. Porque, durante a semana é de um jeito, final de semana é outro. Durante a semana nós tivemos 5 dias. Será que os 5 dias foram iguais? Ou devem ser tratados iguais? Uma segunda, uma terça, uma quarta? E a gente vê que nós estamos tão no automático, isso para adultos, né, que acabam colocando nas rotinas das crianças, que a gente vai levando como se... Não, se não acontece nada de importante da tragédia ou algo tão diferente, vamos só seguindo. Esse automático, mesmo sem você querer, aqui a gente nunca vai colocar culpa em ninguém, porque não há culpa, né? A gente está sempre tentando acertar, mas essa interferência das coisas que estão acontecendo, e como é teu trabalho, como é o dia a dia, também nos colocam no automático. Esse automático nos faz perder um pouco essa noção de importância, de individualidade de cada um. E aquela criança que está experienciando isso pela primeira vez, talvez ela espera por algo diferente, ou ela necessita, né? Porque são necessidades, às vezes, muito básicas. Muito, muito básicas, que a gente não está preparado ou não acha que tem que preparar nada diferente para aquela criança. Simplesmente, como a Andrea falou, cuidar ali para estar alimentada, vestida, dentro de casa e está tudo bem. Enquanto ele estiver ali sem dar problema, né? Que muitas vezes esse problema é um problema para o adulto e não para a criança. Enquanto ela não der problema, está indo tudo bem. Nossa, como está indo bem, como estão indo tranquilos, como não dão trabalho, como são educadas essas crianças, como são queridas essas crianças. E assim, às vezes, a gente vai criando realmente esse espaço, esse ambiente, onde a criança está experienciando de uma forma que ela não está tendo tanta criatividade, não está tendo tanta liberdade. Uma liberdade com limites dentro de uma criação compatível com uma criança que está aprendendo, que pode se machucar, que pode ver, né, ter muitas outras experiências que não são boas. Mas o automático é o que eu vejo que está nos levando a um ambiente cada vez mais tóxico. A gente observa que nós, como pais, estamos tendo muitas outras compromissos, outros tempos, o tempo parece que é diferente, né? O tempo para a criança já é diferente para o adulto e nós estamos ainda esperando que o tempo seja diferente para o tempo que eu tenho. Está todo mundo atrasado? Nossa, meu dia tinha que ter 40 horas. Eu escutei isso muitas vezes. Então, esse automático, esse lidar com tudo aquilo que a gente tem para fazer é algo que está levando aos ambientes estarem fracos de informação, de afetividade, às vezes, né, desse aproximar, de trazer a criança para o mundo da criança, né, que eu preciso também ensinar ela, ajudar ela a passar por essa situação, a não lidar no extremismo, talvez numa situação que é dolorosa ou que é de grande felicidade, talvez a criança está vivendo numa intensidade que ela não está vivendo a realidade. Né? Ela está tão no imaginário, isso é coisa de criança. Mas o automático da vida, dos adultos principalmente, acredito que esteja levando a esse ambiente ficar cada vez menos compatível com aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente vê nos livros, aquilo que a gente vê aqui no conhecimento, na prática e dos conflitos que a gente vê das crianças que vêm para o consultório.
Uma coisa que me vem muito na cabeça, hoje eu vi aquelas curtas, né? Aqueles videozinhos curtos do Reels, né? Do Jacob Petri. Não sei se vocês já viram ele, né? O Jacob, ele é um escritor. E ele fala sobre assuntos diversos, né? E ele colocou um exemplo assim. Ele falou sobre o Jardim Botânico de Curitiba. Então ele fala que o jardim, ele é feito pelo ser humano, não é? Então, é feito todos aqueles formatos, aquelas formas de plantas, né? Que fazem um caminho para você andar, como se fosse um labirinto, né? De certa forma. Então, lá no Jardim Botânico, você tem um caminho de plantas que fica lindo. Não fica lindo? É, fica bonito aquilo, né? Fica maravilhoso. Mas aquele caminho está sendo podado o tempo inteiro, né? Ele está sendo cuidado o tempo inteiro. Se em algum momento aquilo não for cuidado, vai virar um caos. Né? Na natureza, na floresta, é orgânico o processo. As plantas nascem e elas vão se desenvolvendo de forma orgânica e elas fluem. Né? As que precisam fluir, fluem. As que não precisam, não fluem. Então, há um processo natural de desenvolvimento ordenado, tanto na natureza e no jardim botânico, ordenado pelo ser humano. Né? E eu vejo muito essa questão dos pais hoje em quererem ordenar a criança. É fazer com que ela seja da forma que eu quero que ela seja. De certa forma, é um controle. Então, eles querem controlar o tempo que elas vão se desenvolver a ponto de controlar o esfíncter urinário para fazer xixi no banheiro. Eu vou controlar o tempo que ela vai aprender a ler. Eu vou controlar o tempo que ela vai conseguir andar. E se ela não for no meu tempo, é um caos. Porque daí eu não estou conseguindo podar aquele jardim botânico da forma que eu gostaria que ele fosse podado. Então é como se a criança ela fosse sufocada em meio a pessoas que estão podando ela. Não estou falando que não se tenha que ter os limites, mas hoje os limites parece que estão tão curtos que é como se tem que andar nessa linhazinha, porque se está um pouco fora dessa linha é um problema. É um caos. E o objetivo é que, como essa tela aqui de vídeo, a gente tenha um limiar de espaço para deixar essa liberdade criativa também acontecer. Porque senão, de certa forma, como a Andrea falou antes, existe talvez uma guerra fria por trás de uma informação de limites dados com intenção positiva. Porque às vezes os pais têm uma intenção positiva porque o mundo cobra. O mundo vai julgar, porque o vestibular vai chegar lá e vai cobrar dessa criança. E aí, essa guerra fria colocada dos pais é como se colocasse uma pressão, sem intenção de pressão, mas sendo uma pressão, de que você siga minhas regras. Que você siga. E aí, geralmente no consultório a gente pergunta, né? Ah, porque ele é muito ansioso, ele quer provar que ele é capaz, que ele se cobra demais. Mas se a criança se cobra demais sendo uma criança, é porque em algum momento ela percebe uma cobrança. Seja por um olhar do pai, seja por uma fala da mãe, e às vezes sem querer. Então não existe culpados, como a gente fala, mas a partir do momento que a gente entende esse processo, a gente começa a olhar de forma diferente o que está acontecendo ao redor. E às vezes os pais não fazem por mal, mas com uma boa intenção de que eu quero que o filho se dê bem lá no futuro. Só que essa criança, ela acaba se sentindo pressionada, acaba se sentindo sufocada, ela acaba sem ter a liberdade de vida. Que é aquele negócio de manhã, tem inglês, tem estudos aprofundados do colégio, daí à tarde vai para o colégio, daí depois do colégio tem psicopedagoga, daí no outro dia tem natação, daí tem mais um estudo de língua grega, daí mais um, sabe? É como se todo dia tem que ter uma hiper performance. Eu ouvi uma vez um pai falando, bem na época de pandemia, né? É, mas crianças de 5, 6 anos de idade. É, mas e daí como é que vai acontecer na faculdade? Agora que eles não vão ter tanta aula? Tipo, a prioridade é que a hiper performance desde os 4, 5 anos de idade. Essa hiperperformance é colocar a criança não deixando ser criança, podando a criatividade e tendo uma hiperperformance de conhecimento. E às vezes o maior conhecimento que a criança possa ter é o conhecimento de vida. Ela aprender a viver, ela aprender a ter interação, um contexto social, um vínculo pai, mãe, filhos. Então esse é o maior, talvez, aprendizado que uma criança possa ter. Que é saber ser criança, saber interagir, saber estar vinculada à família, saber que a família está ali por ela, está ali para cuidar, para proteger, para se vincular. Tem outros tipos de guerra fria, né, André? Que outros tipos de guerra fria
É.
você já viu?
Olha, tem, quando a gente fala Guerra Fria, a gente uma referência ao que teve entre os Estados Unidos e a Rússia por décadas, né? Que sabia que existia uma guerra, mas não era uma guerra de armas, não era uma guerra para todo mundo ver. É aquela guerra escondida, né? Guerras em relação a valores, guerras em relação a como o Ivan falou, além de como criar meu filho, há comparações. O Ivan falando agora me lembrou, veio duas coisas. A primeira é que hoje, com as crianças aos 6 anos, no primeiro ano, tem uma cobrança muito grande por leitura e escrita, né? Ainda mais se o coleguinha já lê, tipo, meu filho não lê, meu filho não escreve. E não é só inscrever, é em tudo. É no desfralde. Nossa, mas já tem filhos de fulano, já não usa mais. Meu usa. Essa comparação o tempo inteiro. E aquela criança que tem que ser vozinha. E ela, para não dar problemas para os pais. Se ela percebe essa guerra entre os pais e ela acha que ela percebe que motiva ela, que talvez ela não precise ser mais um problema para a mãe ou para o pai, porque ela percebe, como a Maísa falou, em olhares, não precisa ser em voz, nada, em olhares, em gestos, em a mulher que entrega uma coisa estupidamente para o marido, e associa que ela não, que isso é em relação a ela, ou que ela não precisa ser mais um problema, ela vai ser aquela criança que não existe. Você não ouve voz, você não ouve barulho, você não ouve. É uma casa que parece que não tem criança, já ouviram isso? Nossa, mas essa é uma casa que não parece ter criança. E uma casa com tudo em ordem, realmente parece uma casa sem criança, uma casa que não tem vida lá. Que a vida não acontece, né? Porque onde tem criança, tem bagunça, né? Porque a criança, ela tem que experimentar, é a primeira vez em tudo, como a Maísa falou. E a gente não pode esquecer que a gente sempre, a gente não nasceu sabendo tudo. E às vezes, a partir de uma certa idade, os pais, ou os adultos, ou os avós, né, cobram que a criança saiba tudo. Que ela saiba comportar, como o Ivan falou, né? Eu quero sair, eu como adulto, quero ir no restaurante, mas não admito que meu filho não se comporte como eu acho que uma criança tem que se comportar. Outra coisa que veio também, quando o Ivan estava falando, é as orientações que às vezes recebemos de profissionais. Meu filho mais velho, eu recebi essa orientação de um neuropediatra infantil. E não é qualquer um, é um hoje, não, mas é lá do Albert Einstein, que eu tinha que deixar ele chorando, porque ele não dormia. Até 1 ano de idade, ele não dormia à noite. Era o tempo inteiro chorando, querendo seio. E por nesse lógico, né? Hoje, estudando, os orientes, estudando um monte de coisa, né? E claro, desfocando, dissociando do papel de mãe, porque quando a gente está no papel de mãe, não tem como a gente não estar com as emoções. Precisando trabalhar, precisando um monte de coisa, sem dormir, é complicado. E ele orientou que a gente deixasse chorar. O primeiro dia vai ser ruim, segundo, e foi sofrido para mim, foi sofrido para ele. Eu ficar olhando, ele gritando no berço e não pegar. Né? Porque assim, ele tem que aprender que não é ele que manda, que é você. Né? Que o limite é seu. E naquele momento, eu não sei, né? 8 anos atrás fez sentido para mim. Falei, tá, vamos fazer assim. Realmente, depois de um certo tempo, ele dormiu. Eu não, né? Mas hoje eu vejo o que será que isso vai causar nele ou que causa nele, né? Aquela sensação do abandono, né? De não ter as necessidades daquele momento, né? Porque talvez hoje eu olharia por que que ele precisa acordado, o que que ele precisa estar o tempo inteiro comigo? E aí caiu a ficha, ele foi prematuro, né? E às vezes é assim que os pais são orientados pelos pediatras, por até profissionais da saúde, que eu já ouvi muitos psicólogos, outros profissionais orientando para deixar chorar, que não pode fazer todas as vontades. Claro que não, como o Ivan falou, né? A gente precisa do limite. Preciso ouvir não, porque ouvindo não, as crianças vão se ver que podem perceber que meus pais também se importam, né? Porque tem o perigo, tem um monte de coisa. Mas como que o que, como a gente falou, você falou na aula ontem, Ivan, o que é verdade ontem não é hoje. Talvez hoje esse mesmo profissional não me orientaria a isso. né? Depois de exames, 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 né? E então, os pais fazem o melhor que pode com aquilo que eles receberam também.
Da mesma forma que o médico, né? Ele fez o melhor que pôde dentro do que ele sabia.
Então, sim, ele... dentro do que naquele momento. É. E lembrando que viemos de uma educação rígida, né? Militar. Né? Onde na escola tinha que se mostrar unha, na escola se fazia fila, cantava a bandeira, chiava a bandeira, o professor era respeitado, né? Como autoridade. Então, como o Ivan perguntou, essa Guerra Fria é muito mais que são, talvez, valores. Então, o relacionamento não está bem porque eu casei esperando que ia ser uma coisa, ou eu engravidei e fui morar junto, ou casei e eu achei que fosse ser diferente, um monte de coisa. Eu idealizava ou eu romantizava um monte de coisa que a realidade não me deixa. E hoje, com os conflitos que eu tenho, as percepções que eu tenho da vida, eu quero talvez controlar o meu parceiro, quero que o meu parceiro também funcione como eu acho que tem que funcionar, seja como eu acho que tem que ser. Se não for para mim, não serve. E aí começa-se assim, tipo, eu não vou brigar mais, mas também eu não vou falar, ou talvez eu vou trancar a porta, ou eu vou bater a porta, eu vou manifestar de outro jeito, e essa criança percebendo isso, percebendo que nesse ambiente os pais não se comunicam, ou que ou é com gritaria, ou é com silêncio total, com desprezo total, né? Ou como, às vezes, perto da criança, eu só casei porque estava grávida, ou só fiquei com você porque você estava esperando essa criança, né? É um peso muito grande, né? Uma criança de um ano ou meses ou crescer com isso, né? Claro, talvez o projeto sentido dela era unir esse casal, né? A gente não pode esquecer disso aqui. Porque o motivo, né? O projeto de sentido é esse motivo, talvez, por que que essa criança existiu, né? A missão. Mas é um peso muito grande ter a vida dos outros, a infelicidade, talvez, dos outros, como para você existir, essas pessoas precisam estar infelizes, porque talvez a percepção que essa criança tenha de infelicidade, de tristeza, de frustração, de rancor, né? São sentimentos negativos. Embora esse pai e essa mãe à noite no quarto se entendam bem.
Sim. Então toda essa guerra fria é essa sensação, né? De que a criança está percebendo tudo que está acontecendo, por mais que os outros não queiram. E essa é a importância do diálogo, como tu falou, né? Quando os pais conseguem dialogar, eles conseguem, às vezes, transmitir um para o outro, se entender, e não fica essa sensação de mal entendido, mal resolvido. E há muitas histórias assim, né? Eu, provavelmente, todos de nós aqui vivemos essas guerras frias, vivemos essas situações, né? E uma coisa que eu acho que eu falei, eu não lembro se foi numa aula ou numa live, esses tempos atrás, sobre essa percepção que me veio, um insight dessa situação do médico que criou esse livro que fala Deixa a Criança Chorando, né? Para que ela aprenda a dormir sozinha. E que, como a gente sempre fala dentro do curso, não julgar os outros, não criticar os outros, não. Cada um tem seus porquês, né? E eu vim nesses insights pensando assim, que quem sabe em uma certa época da vida, lá atrás, quando foi feito esse livro, né, por esse médico, talvez era interessante as crianças serem frias. Talvez fosse interessante as crianças não chorarem. Porque, querendo ou não, fazer uma criança dormir chorando significa que ela possa entender que ela não tem com quem contar. Que ela possa entender que não adianta chorar. Que ela tem que se fazer de forte. Não é uma pessoa que reclama das coisas, não é uma pessoa que chora por qualquer coisa. Então, em uma certa época, lá no passado, talvez ter crianças frias, sem sentimentos, tendo que se virar sozinhas, era necessário. Então, imagine no meio de uma guerra, uma criança chorosa não é uma criança que vai conseguir lidar com a guerra bem, não vai conseguir contornar a guerra, não vai conseguir superar as situações de vida naquela época. Então, às vezes, naquele momento precisava construir crianças fortes. Então, criança que chora, não chore mais. Então, aprendeu ali que não adianta chorar, que ninguém vai te acudir. Então, lá naquela época, talvez elas precisavam disso. Talvez hoje não precise mais disso. Mas talvez lá naquela época foi necessário. Então, às vezes, aquele médico passou essas informações via livro, só que nós estamos em épocas diferentes. Então, aprendizados diferentes, situações diferentes. Nós estamos vivendo uma guerra onde as crianças não podem mais relatar o que incomoda elas. Elas não podem mais falar. Hoje, talvez elas possam. Ó, mãe, eu não estou gostando disso, eu estou com dor disso, algo me incomoda disso. Elas podem reclamar. Só que chorar significa reclamar, né? Então, as crianças não podiam chorar, não podiam dar problema. Não podia incomodar o pai e a mãe. A Marise coloca: em toda a Olimpíada de mãe, sempre falei que meus filhos eram normais para a idade que tinham. Não eram melhores nem piores, eram crianças. Então, crianças e cada uma diferente de outra. Cada uma com seu perfil diferente. E aí, pela fala da André, me veio muito a Eleonor Luzes, psiquiatra, que fez na tese de doutorado dela a ciência do início da vida. Então, ela fala na ciência do início da vida que pais conscientes criam filhos conscientes. E é como a Andrea falou: se um pai ou uma mãe não estão conscientes do que é ser pais, às vezes eles podem criar filhos de uma maneira errada, mas não errada com culpa, porque eles não sabiam disso. Então, educar adolescentes, educar jovens adultos de como é ser pais, faz com que quando eles tenham filhos, eles saibam como é ser pais, né? Não existe um manual para toda e qualquer criança, mas pode existir um manual meio geral, né, que possa ensinar esses pais ou esses jovens a serem melhores pais, o que pode lesar um filho, o que pode gerar um problema para um filho, o que pode às vezes gerar uma disfunção maior a essas crianças futuramente. Tanto é que o Brasil é um dos índices maiores de gravidez indesejadas ou gravidez na adolescência. Então, gravidez não programadas, o que vai fazer já um bloqueio com relação à relação pais-filhos, que vai gerar bloqueios na relação casal, porque se eu não sei como casal, como é ter filhos, o que acontece geralmente depois que tem filhos? Tem dificuldade no casal. Se eu não sei que a mulher ela reduz hormônios, diminui o libido depois, o homem vai ficar querendo sexo depois do casamento, exigindo uma coisa que não tá bom por causa que os hormônios não estão legais. E geralmente o homem deveria estar nesse equilíbrio baixando os hormônios nessa mesma época. Ambos diminuindo o libido, porque agora a prioridade é ser pai, é ser mãe, não prioridade ter sexo. E aí, se eu não tenho esse entendimento, começa a ter rusgas, né? A guerra fria desde cedo, porque eu não tenho entendimento de como o corpo funciona. E isso é importante, ter esse conhecimento, ter esse entendimento, como é essa primeira infância, para que daí esses adolescentes, esses adultos possam ser bons pais. E aí, voltando à história da pandemia e à influência do ambiente, Maísa, o trabalho de casa, você começou a falar sobre celular, tablet e tudo mais. A pandemia fez criar crianças mais hipotônicas e crianças com mais diagnósticos de autismo, devido ao fato de que não poderiam os pais terem babá junto, não poderiam os pais levar as crianças para o colégio, deixar com outras pessoas, e mesmo assim tinham que trabalhar. E aí, o que que essas crianças vivenciavam nessa época de pandemia que gerava tanto essa sensação de autismo e hipotonia?
E justamente essa questão é uma coisa que em quase todas as casas, em quase todas as famílias, a gente viveu, né? E as crianças, elas não poderiam atrapalhar esse fluxo do trabalho continuar, mesmo que o mundo lá fora esteja diferente, né? Então, realmente as crianças tiveram que ficar mais quietas, porque elas precisam ficar quietas para não atrapalhar lá a mamãe que está lá numa reunião, o papai que está lá num telefonema, que antes talvez estava fora de casa e agora precisa estar ali. Muitas casas não têm um lugar, um escritório, né? A gente precisa estar no meio da casa. E ali nesse meio está todo mundo. E justamente quem, entre aspas, não tinha outra coisa para fazer eram as crianças. E a gente precisa, a gente quer, a gente necessita, né, que elas fiquem quietas, que elas se comportem perante um problema ou uma atividade que é nossa. E eu vi muito isso acontecer e muitos pais realmente se incomodarem com isso e precisarem podar essa criança de uma forma ainda mais aumentada, né? Ao ponto que, tem que ficar quieto, tem que ficar só nesse lugar, não pode fazer barulho, não pode isso, não pode aquilo. Muitos até na TV, se é um lugar junto com os pais, até no silêncio, sem volume. Eu tive uma criança que ela estava com suspeita de autismo, e essa criança, a gente foi observar que a estimulação que ela tinha naquele momento era uma estimulação de um desenho, o desenho que ela gostava da TV, era de um personagem que não falava. Nossa. Personagem que só... tinha ruídos das atividades que o bichinho fazia. Não tinha nenhuma música. Por exemplo, na minha época tinha o Tom e Jerry, eles não falavam. Mas tinha sempre uma musiquinha, né? De caça, de... Você entendia as ações perante aquela música. E ali, naquele desenho, quando eu perguntei para a mãe o que, que ele gostava de fazer, ele gosta de ficar na TV ou no celular. Qual é o desenho que ele gosta? Observamos que ele gostava de um desenho que não se falava nada. Só o barulhinho de quando ele batia, o barulhinho de quando o bichinho pulava. E o personagem lá, com umas orelhas enormes, com um olhão... Vocês sabem, né, gente, que eu gosto desses símbolos, assim, de desenhos e tal, né? Mas o bichinho com umas orelhas enormes, com um narizão e um olhão. Uma cabeça enorme e o corpo bem pequenininho. Então, assim, o que importa é você observar, escutar e ser inteligente, né? Cabeção. Tem que ter bem desenvolvida essa região, o resto não precisa. Bracinho desse tamanho, acho que era menor do que as orelhas, o corpinho muito menor. E tudo isso, gente, são informações subliminares. Estão entre linhas para aquela criança que passa muito tempo daquela forma. Não quer dizer que ela realmente tenha um problema neurológico. Talvez ela esteja, assim, num atraso de desenvolvimento perante a estimulação que ela tem. Ou ela só esteja espelhando aquilo que ela mais convive. Se ela mais convive com o pai e com a mãe, ela vai espelhar o pai e a mãe. Se é uma criança que fica mais na escola, ela vai espelhar o comportamento da professora e de alguns colegas. Aquilo que mais gera estímulo, mais você aprende, né? Então, nesse ponto, eles precisaram se adaptar. E nesse exemplo desse paciente, não existia um bloqueio nem bem emocional, se a gente for olhar por esse ponto. Existiram outros pontos que foram necessários ser trabalhados, o transgeracional para essa criança, sim. Mas era uma criança que não falava, só apontava e quase não fazia ruído. Então já é um pontapé para um diagnóstico. Vamos investigar. E a partir do momento que você observa que o espelho dele é algo muito importante, que está dia a dia ali com ele por uma necessidade dos pais, que eles acham, olha que bom, ele está quietinho, agora ele achou uma coisa que é boa, tem que ficar quietinho, tem que ficar ali, não pode aparecer na câmera da mamãe, tá? Então você fica escondido, né, num cantinho. Então quanto mais ele ficar longe, mais ele ficar quieto, mais isso é favorável para mim, que preciso. E ele está lá, espelhando algo que não necessariamente seja bom para a saúde dele. Além da exposição das telas, além desse mundo virtual que eles criam, tem muito do exemplo. Eu vejo muito isso acontecendo, muito. E falando da pandemia, eu não sei se eu falei, qual foi a tua pergunta mesmo?
Esse contexto mesmo da pandemia, diminuição do estímulo, né? E a criança, ela acabava, às vezes, e querendo ou não, os pais não são psicopedagogos, os pais não são professores, os pais, talvez eles não saibam como estimular aquela criança a ter o desenvolvimento. Então, a falta de conhecimento também gera a não estimulação daquela criança estar livre para se desenvolver na quantidade que deveria. Ou, como alguns reclamam também, né? Ah, ele só fica em meio adultos. E como ele só fica em meio adultos, não brinca, porque às vezes os adultos não sabem brincar. Os adultos perderam a capacidade de estar com aquela a criança interior desenvolvida. Poder brincar, poder correr, poder jogar bola, poder estimular a motricidade. A motricidade é mover-se, brincar. Né? Então a criança ela não desenvolve essa motricidade porque não tem estimulação, porque não tem um vínculo com outras crianças, mas o adulto poderia ser criança em algum momento, poderia brincar ali naquele momento, mas às vezes o adulto hoje não se permite mais voltar a ser criança. Eu tenho que não, tenho que ter minhas regras, eu tenho que manter meu trabalho, tenho que ter outras coisas são prioridades. E daí não consegue ter aquele tempo de qualidade com a criança para desenvolver aquela criança.
E sabe que um detalhe também na questão da pandemia, eu falava muito isso, né? Mãe de dois na época da pandemia, depois ainda saindo mais um, né? Três filhos. O que eu comentava? Que na pandemia, após aquele recesso total, voltaram algumas atividades menos para as crianças. Eles ficaram praticamente um ano e meio. Para quem ia em rede pública de colégio, que não voltou à aula antes, ficaram um ano e meio sem poder ir no mercado. No restaurante não dava, porque precisava estar de máscara. Muitas das crianças não usavam máscaras e não era obrigatório para crianças pequenas, então eles já não podiam ir. A gente não podia ir em lugar aberto sem máscara, então não dava para ir com a criança sem máscara. Voltou muitas atividades. O pessoal, o adulto, podia ir para a academia, desde que mantesse as regras da higiene. A criança não sabia fazer a higiene correta, usar máscara, não podia ir. Os adultos voltaram para os seus trabalhos ainda um pouco remotos ou voltaram presenciais. As crianças não voltaram para a escola, não podiam ir em lugar nenhum. A minha dificuldade maior na pandemia era mercado, porque eu não podia ter alguém em casa para cuidar deles, e eu tinha que ir ao mercado, e eu ia deixar eles com quem, e eles não podiam ir no mercado. Então, assim, o básico para eles, naquele momento, foi totalmente represado, limitado. Então, se os pais não dessem esse suporte, como o Ivo falou, não estivessem, ou aquela família mais restrita que a gente estava tendo ali, convívio, se nós não pudéssemos estar com essas pessoas, e que essas pessoas, mesmo adultas, estivessem nesse contato criança com a criança, eles tiveram um período de recesso daquela infância deles. Isso aconteceu com os meus filhos, aconteceu com muitas outras crianças, com o filho aí de cada um que viveu esse momento. Então, é algo que a gente tinha um controle? Não. É algo que já até passou. Então, hoje, a forma como a gente lidou talvez não foi a correta também, né? Mas tudo isso pode ter ficado marcado. É um ponto que, dentre os sintomas que a criança apresenta, pode ser que a gente volte não lá atrás, em outras gerações, mas nesse ponto ali. E que nada é tão sério para que a gente possa hoje rever isso, trazer ele de novo para esse momento, como nós precisamos, às vezes, como adultos, ir para nossa criança interior, voltar a brincar com os nossos filhos, fazer uma brincadeira lá que a gente gostaria de ter feito, eles também podem fazer. Eles também podem resgatar esses momentos com nosso conhecimento. Com hoje, você sabendo que isso pode ter impactado, é hoje que a gente vai resolver, né? Lá atrás foi, como aconteceu, né, com os nossos filhos, como aconteceu com a da Andréia aí. Ah, uma experiência que eu acho que aquilo lá foi tão pesado. Vamos hoje ver o que que é que isso traz, vamos ir resolvendo, né? As crianças precisam de adultos resolvidos, pais resolvidos, aquelas pessoas do redor resolvidos, para que eles sejam mais saudáveis. E aquilo que a gente não consegue reverter com a nossa atitude, nós conhecer eles, vai tentar tratar eles, mas quanto mais esse entorno de adultos estiverem bem com os seus conflitos, menos eles repassam, menos as crianças têm que captar coisas, mais saúde, mais ambientes saudáveis a gente vai criar.
Perfeito. A Marisa colocou, eu tive uma paciente que chorava de 18 às 19 horas direto, porque era a hora que ela tinha fugido de um lugar para outro na Polônia, na Segunda Guerra Mundial. Então, essas representações de alerta, quando criança, elas podem reativar durante a vida toda. Então, aquele horário de choro talvez não seja por acaso, é um alerta. E eu falei isso exatamente para trazer os contextos dos medos que a gente falou anteriormente, né? Dos medos frontais, os medos do que está para acontecer. Quando nós temos um padrão da adenoide, amígdala, que a Andrea falou anteriormente, nós estamos nos primeiros, é como se fosse os primeiros soldados protetores da linha de frente de uma batalha. Então, o que que significa isso? A adenoide, a amígdala, elas vão produzir um processo de proteção inicial contra inimigos que entram por via nasal e inimigos que entram por via bucal. Então, eles estão na linha de frente de proteção. Eles vão poder produzir tecidos ou células protetoras ao nosso corpo, né? O sistema imunológico. Então, nesse sentido, se nós temos a amígdala e a adenoide como representantes de proteção, eles têm que ser identificadores do perigo. Então, se eles são a linha de frente, eles vão identificar o perigo. Tudo que entra por via nasal e bucal que pode ser um risco, eles vão começar a linha de frente de proteção. Então, eles vão assimilar o inimigo. Pode ser por via real, né? Então, ou seja, aquilo que eu comi, que o meu corpo entendeu, ó, isso não é bom, vou produzir células imunológicas para me proteger. Ou que eu respirei, que eu vou produzir células imunológicas para me proteger. Só que pode ser num contexto simbólico também, né? O que que eu engoli que eu não identifiquei? O que que eu farejei que eu não identifiquei? Então, para essa criança, o farejar é o contexto antecipatório. É aquele processo de o que eu senti de cheiro antes de ver e ouvir, né? No mundo animal é assim. Então, um esquilo, por exemplo, ele vai sentir o cheiro do predador antes de ver e ouvir o predador. Então, se a raposa está chegando, eu senti o cheiro da raposa antes de ver e ouvir. Então, para a criança, ela também tem esse fator, que eu não quero deixar que um cheiro entre, porque um cheiro pode representar o perigo. Ou eu não quero que algo saia, um cheiro saia de perto de mim, porque pode ser perigoso. Então, por exemplo, o cheiro da mãe. O cheiro da mãe é um cheiro que acalenta para um bebê. É o cheiro da minha protetora. Ou se o cheiro do pai que chega alcoolizado em casa gera brigas, é um cheiro problemático. Eu não quero sentir esse cheiro. Então, a adenoide e a amígdala são derivados do endoderma, são tecidos arcaicos de proteção. Então, às vezes, esse cheiro que pode ser perigoso, eu vou fechar a adenoide para não sentir mais esse cheiro. Ou se aquele cheiro sai de mim, eu vou fechar a adenoide para que esse cheiro não saia mais de mim. Ou na amígdala, se eu tenho algo que eu tive que engolir que não foi bom, é como se eu vou fechar, ou eu vou entrar numa hiperprodução da amígdala, vou aumentar a amígdala, vou entrar num processo inflamatório posterior, como se fosse uma linha de defesa que é aquilo que eu não entendi que eu tive que engolir. Então, se aquela criança ela é recriminada de algumas formas que ela não entendeu por que que ela é recriminada, ela não está conseguindo assimilar por que que o pai e a mãe estão agindo da forma que estão agindo. Né? Então eu não consegui assimilar, não consegui entender porque o pai brigou comigo. Eu não consegui assimilar porque o pai e a mãe estão na guerra fria, né? Que a Andrea falou antes. Então essas amígdalas entram em alteração porque ela não está conseguindo assimilar, não estão me falando, não estão me explicando que está tudo bem, porque eu estou vendo que não está tudo bem. Mas não estão bem. É mais ou menos isso que tu viu, André, que hoje está surgindo muitos casos de amígdala adenoide.
Sim. E acho que a pandemia, né? Porque é um medo daquilo, né? Do que eu não sei, o cheiro da morte, porque perdemos muitas pessoas, né? Perdemos liberdade, perdemos muita coisa. E somente as crianças, né? Como a Maísa falou, que a rede particular até que conseguiu se adaptar, mas a pública foi voltar o ano final do ano passado, mesmo assim ainda não totalmente. Então as crianças perderam muitas coisas, perderam o direito de brincar em casa, ou às vezes de usar algum brinquedo mais barulhento, ou de levar amigos para casa, ou de ir para casa de amigos, ou poder sair na rua, ou poder conviver com outras pessoas da família, porque Ah, a criança que foi para a escola, você não vai mandar ela na casa do avô e da avó, que já são idosos. Porque ela está na escola e na escola ela pode ter tido contato, ela pode estar com o vírus e você não sabe. Toda essa coisa de medo, né? De cheiro daquilo que isso não me cheira bem, eu não sei exatamente o que é, porque somente no começo nem cientistas sabiam falar. Né? Tanto é que é perigoso, não é perigoso, é isso ou não é aquilo. E essa insegurança, né? Eu acho que ajudou bastante, né? Talvez para esses quadros de amígdala, de adenoide, de bronquite, de asma que a gente tem visto. Aqui a minha cidade é uma cidade seca, muito calor. Então, os pediatras têm falado. Prontos-socorros, prontos-atendimentos estão cheios. Cheios de criança com, né? Então, assim, eu acho que, eu vejo no dia a dia que a forma também como os adultos enxergaram a pandemia, viram a pandemia, refletiram muito no, das crianças, porque teve pais que praticamente banhavam seus filhos de álcool, né, o cheiro do álcool, e às vezes álcool com cheiro, porque daí tinha punha mais cheiroso. Ou, ah, eu cheguei em casa, vi o pai e a mãe praticamente pegando roupa com outra coisa, já pondo na máquina, né? Ou se sair em algum lugar já tinha o chuveiro e no álcool, e sapato, não sei de que jeito, porque teve desde pais que falaram. Deixa, ou pais que ficaram muito, muito, muito preocupados e ninguém podia chegar perto, somente quem teve bebê, né? Então, esse isolamento, talvez quem teve bebê na pandemia passou também, de não ter ninguém lá, não posso contar com ninguém, isso me cheira ruim, porque qualquer pessoa que chegar aqui diferente pode transmitir, né? Qualquer perfume diferente, qualquer cheiro diferente, então aquela criança colar com o cheiro dela e da mãe, talvez do pai ou do irmão, não mais do que isso, porque ninguém entrava também, né? E esses sentimentos de solidão, de não ter ninguém por mim, de algo não vai bem, ou eu tenho que, aqui talvez, né, essa percepção dos pais, eu tenho que engolir a pandemia, eu tenho que aceitar o que está me acontecendo aqui, ou eu não queria ter que sair mais o meu emprego, principalmente quem é da área da saúde exija que eu saia, e isso me faz ter muito medo pelos meus. Mas eu tenho que engolir isso. Eu estou engolindo, né? E eu chego lá, aquele cheiro do álcool gel, ou cheiro da luva, ou junto da máscara, ou quem trabalhou mesmo na linha de frente, né? Da morte, vendo chegando pessoas morrendo o tempo inteiro. Eu acho que penso que a pandemia contribuiu muito, muito para isso, né? Não só como nessa área, lógico, em várias outras, mas a percepção que cada um teve do que estava acontecendo, como foi para cada um a pandemia, ter bebê na pandemia, ou estar com uma criança, a minha experiência foi de estar com um menino de alfabetizando no primeiro ano na pandemia, né? E teve dia de eu mandar mensagem para a professora assim, ou eu faço diferente, ou eu vou ficar doida. Né? Porque imagina uma criança de 5, 6 anos, online, com aulas online, com dentro de casa, com cachorro, outras coisas, disputando a atenção da criança, e uma professora tentando disputar a atenção e os amigos. Foi assim, né? E é o talvez que fica, olha, não estou conseguindo, não estou conseguindo fazer, não estou, né? E o medo assim, nossa, mas essa criança precisa ser alfabetizada, como que ela vai perder? Não tem como a gente não pensar nisso, não talvez na faculdade, mas que ela está perdendo alguma coisa. E talvez não pensássemos que ela está perdendo o convívio com outras crianças, ela está perdendo a brincadeira, ela está perdendo outras coisas, né? Porque o mundo, acho que hoje cobra muito performance, como você falou, Ivan, cobra muito as redes sociais, né? mostram vidas que não existem na realidade daquela forma, mas que as pessoas querem, e a gente olha, né, o que está perdendo, o que eu estou perdendo, o que eu estou perdendo. E talvez, como você falou, assim, tipo, da vida, não estou conseguindo pegar para mim, que eu não estou conseguindo ter para mim, né, o que eu queria, as alergias aqui em relação às separações, né, que foram por morte ou foram por distanciamento mesmo. É, assim que eu vejo a pergunta que você me fez.
E é uma coisa interessante também, o fato de que as crianças, às vezes, assistiam coisas, viam coisas que elas não estavam entendendo também. Então, se os pais deixavam a televisão ligada em jornal, elas estavam vendo morte, e elas não estavam entendendo, ninguém explicava para elas. E talvez tinham coisas que elas não precisavam saber. Não precisavam estar assistindo, não precisavam estar vendo. Então, ficava nesse processo de campo de assimilação, né? É como se estivessem assimilando o tempo inteiro, ou não entendendo, não conseguindo assimilar, não conseguindo interpretar, não conseguindo ver o porquê que o pai e a mãe estão estressados, porquê que o pai e a mãe estão preocupados, porquê que o pai e a mãe estão nesse caos, né, que estava acontecendo ali naquele momento. Um caos desordenado, né, por causa desse todo o processo novo, né? É um novo naquele momento. E me vem uma outra questão, que é, estamos chegando próximo de um aniversário de trauma em algumas pessoas, né? O ano passado também é um processo de que, para muitos pais, ficaram num processo de tensão do novo, como que vai ser o novo no campo político. E estamos chegando numa fase agora, setembro, outubro, que houveram lá no passado essa mesma sensação de caos para algumas pessoas, onde as crianças ficavam olhando, tentando farejar o perigo, tentando interpretar o perigo, mas não entendendo exatamente o que estava acontecendo. E aí esses pais irritados, incomodados, ou com, sempre na política acontece, né, família desunida, picuinha aqui, picuinha ali nas redes sociais, né, ou no grupo do WhatsApp da família, acontecendo algumas picuinhazinhas, os pais ficando estressados, mas essas crianças não entendendo nada do que estava acontecendo. Por que que o pai está estressado? Por que que a mãe está ali incomodada? Por que que o pai e a mãe acabam tendo picuinhas ali porque pensam de forma diferente politicamente? Né? Por que que essas coisas estão acontecendo? Aquelas crianças não estavam entendendo necessariamente. E aí vem esse contexto, né? Algo não me cheira bem. Nós voltamos aos medos frontais. Os medos do que pode ser que vai acontecer, e eu não estou entendendo por que que o pai e a mãe estão assim. Então eu não... Tem que farejar, tem que estar alerta. Porque o farejar significa que eu tenho que sentir um perigo antes de ver e ouvir esse perigo. Então, a mínima sensação que o pai e a mãe não estão bem, eu tenho que estar alerta porque um perigo pode acontecer. E aí entram nesses processos de rinite ou até mesmo o contexto respiratório, né, Maísa?
Sim. É porque se eu tenho que, né, se eu tenho esse medo, se eu tenho que me cuidar, se eu tenho que estar sempre alerta, atento a tudo, não hoje por algo real, porque a maioria, né, das pessoas diz, nossa, mas não está acontecendo nada hoje, tá tudo bem. A gente sabe que esse alerta, essa primeira vez, aquela fotinho lá que foi gravada do momento impactante por ser feliz ou por ser triste demais, está gravado, e é como se eu entrasse novamente, nossa, aquela vez, naquela época, nesse mês, ou quando começou se falar em algo, aconteceu aquilo, aquela coisa difícil, as pessoas começaram, né, a ficar muito doentes, a ficarem muito tempo no hospital, o medo de que ele não voltasse do hospital, o medo de que ele não parasse de tossir, né, ficou um tempo ali, que a pessoa que tivesse uma rinite, a pessoa que fosse coçar o nariz, ela já era um problema. Aquela que desse um espirro era um problema. Já existia, né, um cuidado para que, ó, eu não tenho nada. Passando um caminhão aqui. É aquela necessidade de se explicar que eu não tenho nada, que eu não tenho vírus, que não é COVID, ou eu já fiz o exame. Então, tudo isso fica marcado por algo que a gente viveu ou algo que a gente traz. E quando essas situações de alerta, esses medinhos vão acontecendo novamente, mesmo que inconscientes, nosso corpo vai trazendo essas sensações, muitas vezes os sintomas, sem nada aparente. Então a pessoa vai dizer, nossa, mas eu já tirei tudo que era alérgico e ela está tendo rinite, ou as asmas da vida, né? Nossa, mas a asma ela é motivada por algum fator, não está acontecendo nada, né? Hoje, eu já tirei tudo, eu não fiz, ele não fez exercício, né? Porque às vezes está linkado, né, a esforço físico, a ativar a respiração um pouco mais elevada, ele não fez nada, ele não foi fazer exercício nenhum, não caminhou, não tinha nada alérgico, o que, que é que está acontecendo? Muitas vezes, essa ativação dessas crises repentinas, elas são um momento de crise epileptoide ou uma passagem de fase de resolução muito grande de um problema que realmente está no passado. E que se a gente não for acessar aquilo que está vindo lá de trás, às vezes na tua vida ou às vezes no transgeracional, essas crises por síndrome de aniversário, por algo que o tempo ou o espaço te tragam como trilho do conflito, pode estar ativando essa tua crise aí, que não tem nenhuma motivação para hoje. Então, hoje sim é necessário aquele medicamento, é aquela bombinha, é aquele remédio lá para a emergência, mas não está sendo tratada a causa e talvez na próxima semana vá acontecer novamente. Tem muitas crianças que ativam esses padrões de tosse, de asma, de alergia à noite, né? Na hora que vão dormir, porque está relaxando de alguma questão. Então, é necessário tomar algo, usar algo ali emergencial ou até meio frequente por conta de não deixar ele passar mal, mas não está sendo tratado a causa, justamente por causa desses detalhes que a gente não tem consciência, mas que estão alterando o tempo todo o nosso ambiente no aqui e agora, e também essas informações que vêm.
Muito bom. Falaram aqui, quando me separei há 40 anos atrás, eu tinha essa percepção de que não deveria se discutir na frente das pequenas crianças. Vejo hoje dois dos meus netos sofrendo muito com as brigas paternas. Então, existem dois padrões ali, né, diferentes, que é o contexto assim, das brigas, discussões, e a criança realmente vê aquela situação, que é a guerra de verdade, né? Então, quebra-pau, explosão, né, de ambos os pais. Mas a guerra fria é essa questão, não devemos discutir na frente das crianças. Ok, é um bom caminho, só que é preciso mostrar para aquelas crianças que o processo está sendo resolvido. Porque se não podemos discutir, mas se é calado, se é velado, mas o clima não está legal, o casal não está bem, os adultos não estão promovendo ações para deixar tudo ficar bem realmente, a criança percebe. A criança sente que aquele clima não está legal, é a guerra fria. Né? Então, quando os adultos mostram para a criança que ó, o pai e a mãe estão fazendo de tudo para que fique tudo bem, a criança percebe e ela está segura, ela pode ser criança, ela pode brincar, ela não precisa estar alerta, vendo e ouvindo tudo que os pais estão fazendo para tentar evitar que o perigo aconteça. Então, quando os adultos se tornam adultos e mostram que está tudo bem, a coisa flui muito bem, né? Mas quando os adultos estão calados, mas não estão resolvendo, não conversam, não dialogam para resolver, aí o processo da criança ela entra no padrão de assumir um papel de ser adulta para resolver o problema dos adultos que não estão resolvendo o problema de adultos. A ideia é a criança assume aquele papel que a Andrea falou anteriormente, né? De que eu vou dar conta de promover o processo para que todo mundo fique bem. Aí ela perguntou, esse perder pode vir a configurar falta ou sintoma do fígado? É que depende de tudo a percepção da pessoa. Perder pode ser perder para outros órgãos de tecido. Se a pessoa sentiu como falta, é falta. Se a pessoa sentiu como perder, é outros órgãos de tecido. Então, as palavras, elas estão diretamente conectadas a órgãos ou tecidos específicos. Então, perder não é faltar. Né? Então, uma coisa não é necessariamente a outra. Então, depende de como a pessoa percebe a informação. Se a pessoa sente um conflito de falta, é fígado endodérmico, né? Então, hepatócitos, e vai alterar o hepatócito. Agora, se perder está relacionado a perder por morte, aí eu tenho um conflito de morte. Se eu tenho que perder uma pessoa que eu queria proteger, tem uma situação, perder pode afetar ovário, testículo, endodermo, ou pode afetar ovário, testículo de mesoderma. Então, tudo depende de como a pessoa formatou aquela informação. E esse foi o podcast Fala na Origem de hoje, né? Falando sobre infância, esse ambiente cognitivo que pode interferir nesses sintomas, nessas alterações, é um pouquinho, né? É uma pincelada de informações, porque só nessa pequena infância, todos os pacientes a gente encontra conflitos nessa pequena infância, né? Todo mundo viveu alguma coisa ou outra, uma percepção ou outra. É, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam, ah, eu nunca vivi um trauma. Às vezes não é realmente um trauma, uma tragédia, mas são conflitos que deixam marcas, uma repetição de situações, situaçõezinhas que geram insegurança, então, de certa forma, um conflito para essas crianças. Quanto mais a gente entende, mais a gente vive aquela situação, é natural a criança viver conflitos, mas a gente pode acalmar aquela criança para que ela supere mais rapidamente aquela situação e tenha recursos para lidar com as novas situações. Então, pais conscientes, as crianças evoluírem nesse processo. André, onde que o pessoal pode encontrar para saber mais, para buscar fazer atendimento, como que as pessoas podem buscar você?
É, eu atendo presencialmente aqui na minha cidade e online em terapia.andreabocardo. E pegando o que você falou, adultos conscientes, pessoas curadas curam.
Perfeito.
Né? E pessoas feridas ferem, não tem como.
Vou deixar aí para a Fernanda pequenas escritas ali, que a gente deixa depois das lives, né? Pessoas curadas por pessoas feridas, né? Nossa senhora, hein? Maísa, onde o pessoal pode te encontrar?
Então, estou em Pato Branco, trabalhando no presencial com a microfisioterapia, com as origens, também olhando os desenhos infantis, e de forma online, também com origens e com os desenhos infantis e dos adultos também, gente. Todo mundo pode desenhar e a gente pode encontrar grandes informações aí nos desenhos dos adultos também, perante a conflitos da infância ou, né, do transgeracional e dos adultos. Então, quando quiserem me procurar também para bater um papo, tirar alguma dúvida ou trazer alguma sugestão até para o próprio podcast, né? Temos aí o Instagram, Maísa Guedin, e estou à disposição. Um beijo, obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. Obrigada aos colegas do podcast. Até a próxima.
E você me encontra no Instagram, no @ivan_bonaldo, no youtube.com/ivanbonaldo. E esse foi o podcast Vá na Origem, ele vai lá para o Spotify, o áudio vai estar lá para você ouvir, para você captar mais e mais informações sobre a origem emocional dos sintomas. E se você é terapeuta, profissional da área da saúde e quer mergulhar mais a fundo nesse conhecimento da origem emocional, será muito bem-vindo dentro do curso Origens. Basta acessar o site cursoorigens.com. E lá você tem mais informações sobre como funciona o curso Origens, como tem todas essas mentorias ao vivo também e as aulas gravadas disponíveis lá na plataforma. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo encontro. Tchau!